direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição do Direto ao Consumo com o professor Mário Frota, o primeiro programa do ano. Ora bem, começamos por falar da informação ao consumidor que continua a ser uma falha. É uma falha porque não existe ou porque é manifestamente insuficiente ou porque não confere o que resulta da lei e a lei é errónea. Professor, há muitos exemplos disso. O que é que lhe oferece dizer sobre este respeito logo no início do ano para começarmos bem 2026?
Salve! Bom ano! Bom ano! Bom ano. Informar para prevenir, prevenir para não remediar. O facto é que nós pomos sempre a tónica na informação. Informação que tem de ser eminentemente formativa. Já em 1992, em Sevilha, num congresso ali realizado, se afirmava com absoluta convicção de que tudo passaria pela informação séria, rigorosa, objetiva e adequada do consumidor. O consumidor carece de informação como de pão para a boca. A lei fala exatamente em informação clara, objetiva, adequada. E na adequação está exatamente a figura do consumidor com toda a sua circunstância, se mais ou menos letrado. Ou seja, a informação tem de ser fornecida de acordo com o perfil do consumidor. A informação deve, no geral, ser trocada por miúdos, que a que resulta da lei é, por vezes, hermética, fechada, difícil de entender, baseada em conceitos jurídicos que não estão, quantas vezes, sequer ao alcance dos próprios juristas, como se verifica à saciedade. Mas a lei diz mais no que toca ao direito à informação em geral. Incumbe ao Estado, às regiões autónomas e às autarquias locais desenvolver ações e adotar medidas tendentes à informação em geral do consumidor. E como se deve materializar este poder de ver que incumbe em particular ao Estado, às regiões autónomas e aos municípios? Através, desde logo, da criação de serviços municipais do consumidor, que, como tal, não existem. Antes há uns meros arremedos que não têm a categoria de serviços com a dignidade própria dos mais serviços dos municípios, e em que existem pouco mais de 70 centros de informação autárquica ao consumidor nos 308 municípios existentes. Uma homenagem, pois, ao engenheiro Artur Trindade, que já não consta do rol dos vivos, que enquanto secretário-geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, se bateu incessantemente pela criação destes serviços, encontrando sempre resistências do poder central, de tal modo que nunca se chegou a criar nada parecido, nunca se chegou efetivamente à criação dos serviços municipais do consumidor. Para além da criação destes serviços, a lei fala da constituição de conselhos municipais de consumo, com representação designadamente de associações de interesse económico e de instituições de interesses dos consumidores e da criação de bases de dados e arquivos digitais de âmbito nacional destinados a difundir informação, a disponibilizar, afinal, informação geral e específica de acesso incondicionado aos consumidores e ainda através de programas regulares no vasto panorama do serviço público de rádio e de televisão, que, segundo a lei, deve reservar espaços adequados na sua programação à promoção dos interesses e direitos do consumidor. Não se esqueça que quem paga a televisão e a rádio na esfera pública são os consumidores e os contribuintes. Consumidores, mensalmente, através da contribuição do audiovisual que vem na fatura da energia elétrica. Os contribuintes, através das compensações que saem do orçamento do Estado, que enchem com os impostos que aliviam dos seus bolsos. Os consumidores contribuem para o orçamento do Estado. O orçamento do Estado suporta as compensações ou as indemnizações compensatórias do serviço público. E, no entanto, a Lei Quadro de Defesa do Consumidor, que tudo prescreve, não tarda, fará 30 anos e é autêntica letra morta. Em 30 anos, nada se fez. Não são 3 meses, não são 3 anos, são 30 anos. Como podem os governos ignorar olimpicamente as leis que o Parlamento faz aprovar e que os executivos não respeitam e menos ainda põem em execução? Quando se fala entre nós em Estado de Direito Democrático, a simples recordação destes factos põe-nos os cabelos em pé. Outro dos aspectos tem que ver com a transposição das diretivas da União Europeia para o direito nacional. Quando feitas fora de tempo, podem retirar direitos aos consumidores, como aconteceu com a primeira diretiva das garantias, que só entrou em vigor 1 ano, 3 meses e 8 dias depois da data efetiva de vigência e roubou 1 ano à garantia dos bens móveis de consumo, afetando a de direitos do consumidor. E os lesados, que deveriam ter reagido contra o Estado, não o fizeram por ignorância, perdão, ficando assim de todo prejudicados.
Muito bem, professor, mas há sim também situações estranhas, no mínimo, como por exemplo a televisão pública, a RTP, que diz que dos bens recondicionados tem garantia de 1 ano, ou a TVI, que chama uma consultora de uma sociedade de advogados de Lisboa, que dê a saber aos consumidores que a troca de bens não é legalmente exigível e que os comerciantes podem recusar e a trocar os brindes que os consumidores de resto apresentem a fazê-lo. Ora bem, sem considerar tantas situações como acontecem no dia-a-dia, professor, é algo que temos que ter em conta também alguma desinformação.
É facto, e isso, a todos os títulos, é muito grave. São coisas elementares, mas que fazem com que os consumidores mal informados não exerçam os seus direitos, perdendo-os exatamente por essa circunstância. A má informação leva a que os consumidores percam os seus direitos. Acerca dos bens recondicionados, com efeito, já aqui fizemos o reparo da má informação prestada pela RTP Canal 1. Mas se me permite, nem sei se isto entra melhor no ouvido, com umas quadras, aqui vai. Os bens recondicionados, não haja qualquer engano, não são tidos como usados com uma garantia de 1 ano. como novos se apresentam, com 3 anos de garantia, a que no mais acrescentam as regras que a lei previa. E em caso de avaria, com 4 como limite, de mais 6 meses beneficia, ainda que mal se acredite. E mesmo para os usados, nesta terra original, nunca menos de 1 ano e meio é a garantia legal. Ou então, estes outros versos. Quando a garantia é escassa, o produto perde a graça, a sustentabilidade arrasa e os resíduos ganham massa. Os bens recondicionados, não haja qualquer engano, não são tidos como usados, com uma garantia de 1 ano, como novos se apresentam, com 3 anos de garantia, a que no mais acrescentam as regras que a lei previa. E em caso de avaria, com 4 como limite, de mais 6 meses beneficia, ainda que mal se acredite. Em conclusão, garantia dos recondicionados, a mesma que a dos bens novos, 3 anos. Garantia dos usados, se nada se acordar, 3 anos. Se houver acordo, não menos de 18 meses. Em caso de atuação das garantias, haverá, por cada reparação, uma garantia de 6 meses que acresce à garantia legal, com um limite, porém, de 4. De 4 acréscimos. Se houver 4 reparações, o bem móvel terá uma garantia de 5 anos, 3 mais 2. No caso dos brindes, já aqui dissemos e repetimos que os consumidores têm o direito de trocar perante os contratos que celebraram em estabelecimento. Mas podemos repetir para que a coisa fique no ouvido. Na ausência de uma regra expressa nas leis que diretamente resultam do ordenamento de consumo, há que recorrer ao Código Civil. E há aqui quer a venda a contento, quer a venda sujeita à prova. A venda a contento é feita sob reserva de a coisa agradar ao consumidor. A venda sujeita à prova, sob a condição de a coisa ser idónea ao fim a que se destina e ter as qualidades asseguradas pelo vendedor. A venda a contento reveste 2 modalidades. A primeira é uma mera proposta de venda. A proposta considera-se aceita se entrega a coisa ao consumidor, este não se pronunciar dentro do prazo estabelecido para a aceitação, seja ele qual for, 8, 10, 14 dias. Neste caso, não haverá pagamento porque não há contrato, mas uma mera entrega de um valor que é feito a título de caução. A segunda modalidade já como um contrato. Há um contrato a que se pode pôr termo se a coisa não agradar ao consumidor. Devolvida a coisa, restituir-se-á na íntegra o preço. Em caso de dúvida, presume-se que, via de lei, se trata de uma mera proposta contratual no caso da venda a contento. A venda sujeita à prova depende, em princípio, de uma condição. Ou seja, se a coisa servir, se for idónea ao fim a que se destina, o negócio produz os seus efeitos. Se não servir, não produz e, portanto, o contrato extingue-se com as consequências daí decorrentes. Prova feita dentro do prazo e segundo as modalidades estabelecidas pelo contrato ou pelos usos, diz a lei. mas poderá haver ainda o recurso a uma terceira via, ao princípio da autonomia da vontade, em que as partes podem reunir no mesmo contrato regras de dois ou mais negócios jurídicos total ou parcialmente regulados na lei. Nestas circunstâncias, estamos em crer que se trata exatamente disto. É um híbrido, um misto de venda a contento ou venda sujeita à prova, não com a devolução do dinheiro, mas exatamente com a troca, com a suscetibilidade de se prover à substituição do produto, do bem. Portanto, não se venha dizer a título nenhum que estamos perante um favor dos comerciantes. Não é uma mera cortesia comercial. É um direito que os consumidores podem, a justo título, reivindicar.
O professor também já tinha assinalado neste programa a informação menos correta da RTP1 num programa da tarde, segundo julgo, que prestava de resto aos consumidores num consultório jurídico que era assegurado por uns solicitadores. Professor, recorda-se disto?
É verdade, porque nem sempre de especialistas na matéria se trata e, por isso, desinformam os telespectadores sobre os seus direitos em matérias relacionadas tanto com os direitos dos consumidores, como, por exemplo, sobre garantias dos bens de consumo, contratos de arrendamento e outros, que foi aquilo que tivemos realmente o desprazer de ouvir. Poderia acontecer que o não tivéssemos tido essa oportunidade, ou que outras coisas nos escapem, porque isto só com uma vigilância permanente é que sabemos se a informação veiculada é correta ou não. E é lamentável que, por via de regra, apareçam consultores que não dominem as matérias e, portanto, informam de modo erróneo os consumidores, com o que isso possa ter de consequências no seu estatuto, na sua Carta de Direitos.
Muito bem, professor. No nosso consultório, um ouvinte da Póvoa de San Adrião deixa-nos uma questão. Foi despedido do emprego que tinha há anos, ficou com os rendimentos afetados e o subsídio de desemprego não vai chegando para as despesas do mês. Daí que este nosso ouvinte tenha pretendido fazer um saneamento às despesas, ou seja, acabar com o pacote de telecomunicações para ficar apenas com o telefone e internet. A empresa de comunicações exigiu que cumprisse até ao fim do contrato ou que pagasse a compensação até ao final da fidelização, o que de resto não era coisa pouca. A questão é, professor, o que é que este nosso ouvinte pode fazer?
Ora, o que diz a lei a esse propósito, e nem sempre se tem presente a Lei das Comunicações Eletrónicas, que é de 16 de agosto de 2022. Não pode a empresa de comunicações eletrónicas exigir ao consumidor titular do contrato o pagamento de quaisquer encargos relacionados o incumprimento do período de fidelização nas seguintes situações, a saber, e há na realidade uma alínea, a alínea C do número 1 do artigo 133, que versa sobre esta situação específica: desemprego do consumidor titular do contrato motivado por despedimento da iniciativa do empregador por facto não imputável ao trabalhador, que implique perda do rendimento mensal disponível do próprio consumidor. Por conseguir, desta situação só beneficia quem? 1. Haja sido despedido. 2. Por iniciativa do empregador. 3. Sem que o seja por justa causa. Se o despedimento for por justa causa, não beneficiará desta situação o consumidor e, portanto, estamos perante algo de excepcional. Com perda de rendimento mensal disponível, conceito que se precisará seguir. A quebra ou a perda de rendimentos corresponderá a uma diminuição igual ou superior a 20% e é calculada por comparação entre a soma dos rendimentos no mês em que o consumidor, o trabalhador, é despedido e os rendimentos auferidos no mês anterior, ou seja, ainda em pleno exercício de funções. E quais são os elementos relevantes para o cálculo da perda de rendimentos? Trabalho dependente, o valor mensal bruto. Trabalho independente, a faturação mensal bruta do trabalhador independente. Pensões, o valor mensal bruto. Prestações sociais percebidas de forma regular, o valor mensal. Outros rendimentos percebidos de forma regular ou periódica, o respectivo valor. A perda do rendimento mensal comprovar-se-á através de documentos que permitam a sua verificação, nomeadamente declaração da entidade patronal do consumidor, declaração do centro de emprego ou da junta de freguesia do local da habitação permanente do consumidor, documento bancário comprovativo da situação financeira do consumidor. E para fazer cessar o contrato com a tal fidelização, o consumidor tem de remeter à empresa de comunicações eletrónicas, uma notificação escrita, que pode fazer por correio eletrónico, eventualmente, com antecedência mínima de 30 dias, devendo juntar uma declaração comprovativa da situação de desemprego do respectivo centro de emprego ou da segurança social. Cessando a fidelização e as compensações devidas pela ruptura do contrato, a empresa só poderá cobrar o valor correspondente ao serviço prestado durante o período em que durar o pré-aviso, a tal antecedência mínima de um mês, que, se for o caso, obrigará a que, estando o consumidor ainda ligado ao contrato, ele tenha de pagar essa mensalidade. Nada mais. Esta é a situação. O consumidor tem direitos. Sem informação conveniente, de certo que não saberá dos seus direitos.
Professor, um consumidor comprou numa oficina um carro já usado e com alguns anos e poucos dias depois começou a ter problemas, o que motivou o regresso à mesma oficina para reparar. Contudo, não aconteceu, a avaria continuou e poucos meses depois regressou definitivamente à mesma oficina onde está até aos dias de hoje. E se tratar de uma reparação fora do âmbito da garantia, por ter acabado o prazo estabelecido por lei, professor, haverá em relação a esta mesma reparação uma qualquer garantia?
Vamos então por partes. A compra e venda de usados é também assistida de garantia legal de conformidade. O fornecedor é responsável por qualquer não conformidade que se manifeste no prazo de 3 anos a contar da entrega do bem. Nos contratos de compra e venda de bens móveis usados e por acordo entre as partes, o prazo de 3 anos pode ser reduzido, mas nunca abaixo dos 18 meses. Há, portanto, uma garantia mínima nos usados de 18 meses. O prazo suspende-se desde o momento da comunicação da não conformidade até à sua reposição, devendo o consumidor, para o efeito, colocar os bens à disposição do fornecedor sem demora injustificada. A reposição da conformidade opera ou por reparação ou por substituição à escolha do consumidor. Há aqui uma hierarquia no quadro dos remédios observados para o efeito, mas começa exatamente ou pela reparação ou pela substituição. A reparação é gratuita e terá de se efetuar em princípio nos 30 dias subsequentes ao da comunicação da não conformidade. Em caso de reparação, o bem reparado beneficia de um prazo de garantia adicional de 6 meses até ao limite de 4 reparações. O fornecedor, quando da entrega do bem reparado, transmitirá ao consumidor tal informação em suporte papel para valer. Por se haver denunciado a não conformidade, no caso, nos 30 dias seguintes ao da entrega, o consumidor goza do direito de rejeição, isto é, pode pôr desde logo termo ao contrato, contanto que o comunique ao fornecedor por escrito, devolvendo o bem e fazendo jus à restituição do preço pago. Se tratar de mera reparação, a expirada que fora a garantia legal, beneficiará, em relação ao órgão específico do veículo objeto de reparação, de uma garantia legal igual à da compra e venda, no caso de 3 anos, por aproveitar a prestação de serviços, por força de lei, o regime da compra e venda de consumo. Nos 2 primeiros anos, não necessita de fazer a prova de que a não conformidade da reparação existia já no momento da entrega do bem, porque há em seu favor uma presunção. Só no 3º ano é que o ónus da prova recai sobre o consumidor, o que será praticamente impossível cumprir, e por isso se diz estarmos perante a tal prova diabólica. Isto é o que cumpre significar.
Muito bem, professor, e com isto chegamos até ao final do primeiro programa de 2026. Resta-me agradecer-lhe um bom ano e desejar, claro, boas entradas e esperando naturalmente que os nossos ouvintes continuem-nos a brindar com boas questões.
Um promissor ano 2026, cheio de saúde, mas também saúde nos negócios para que os direitos dos consumidores se cumpram em plenitude.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.